Muito bom dia para você que acompanha a programação da tua Rádio Cacique. Hoje nós vamos conversar com o auditor fiscal da Receita Federal de Passo Fundo, o Cláudio Morello. O assunto é de interesse de todos os contribuintes, as novas regras do Imposto de Renda. Primeiramente, saudar o nosso convidado de hoje. Cláudio, muito bom dia, seja bem-vindo à tua Rádio Cacique, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Daniel? Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Cláudio, para começar, o que muda no Imposto de Renda neste ano em relação ao ano passado?
Bom, houve grandes mudanças, na verdade, em relação ao ano passado. Algumas delas, elas são aplicáveis imediatamente e outras serão somente observadas na feitura da declaração do ano que vem. Mas agora, basicamente, durante este ano, a principal delas diz respeito à isenção que foi ampliada, então, para os rendimentos de até R$ 5.000 por mês e uma redução gradativa dessa tributação para os rendimentos que vão até R$ 7.350.
O que isso deve impactar na vida dos contribuintes?
Bom, essa isenção total ou com uma redução gradual desses tributos, ela impacta na vida dos contribuintes porque menos imposto de renda é retido na fonte no momento do pagamento dos rendimentos. Então, basicamente agora, durante o ano calendário 2026, todos os rendimentos pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas, seja principalmente em relação à remuneração do trabalho ou mesmo pagamento de aluguéis, enfim, ou mesmo naquelas situações em que a pessoa física presta serviços a outras pessoas físicas e aí cabe a este prestador de serviços o recolhimento do carnê-leão, o cálculo para a retenção do imposto, no caso das pessoas, do pagamento feito por pessoas físicas ou do pagamento do carnê-leão pelas pessoas físicas, ele acaba sendo reduzido. Então, hoje, até o ano passado, existiu uma tributação de até pouco mais de R$ 2.000. Então, todos os contribuintes que tinham rendimentos até pouco mais de R$ 2.000 eram isentos. E os acima disso tinham uma tributação integral de acordo com a tabela progressiva que, e é bom ressaltar, foi mantida. Só houve uma alteração para essa faixa de tributação até R$ 5.000. Então, o que acontece é que hoje esses contribuintes não têm essa retenção. Então, é um imposto a mais que entra no bolso do contribuinte durante todo o ano.
E quem deve ser o mais impactado por essas alterações? Trabalhadores assalariados, autônomos, empresários ou aposentados?
Bom, os mais impactados são todos os contribuintes que têm rendimentos até R$ 5.000. Então, e todos os contribuintes que têm rendimentos até R$ 5.000 no mês, eles têm um impacto mais significativo porque passam a ter isenção desses rendimentos. Mas é bom ressaltar que isso tem um cálculo imediato agora, que pode ser da isenção, mas no ano que vem, quando ele fizer a declaração, pode haver um recálculo. Um exemplo bem típico. Um contribuinte tem duas fontes pagadoras, dois rendimentos. Vamos supor que tem um rendimento de salário de R$ 4.000 no mês e tem outros rendimentos que ele presta serviço, um prestador de serviços, que dê mais R$ 4.000. Então, ele tem um total de rendimentos durante o mês de R$ 8.000. Mas como cada uma dessas fontes são independentes, e no caso da remuneração de assalariado ela é com vínculo empregatício, ela não entra no cálculo do carnê-leão. Então, na hora de fazer a retenção lá da fonte pagadora dele, pessoa jurídica, na hora de fazer o pagamento para ele, como é 4 mil, é abaixo de 5 mil, não vai ter nenhuma retenção. Como ele, no caso dos 4 mil que ele recebe como prestador de serviço, também fica abaixo dos 5 mil mensais, ele não tem nenhum imposto a recolher como um carnê-leão. Uhum. Então, no mês, ele não tem imposto nenhum. Mas, no ano seguinte, quando ele for fazer a declaração lá em 2027, digamos que ele mantenha esse mesmo rendimento todos os meses, ele vai ter um rendimento de R$ 8.000 por mês, que no somatório vai se enquadrar dentro de alguma faixa de tributação lá na declaração do ano que vem. Uhum. Então, isso, por exemplo, agora ele tem um impacto positivo no fato de ele não ter retenção e ter, então, uma maior disponibilidade de receita. Mas é bom ele estar atento, porque no ano que vem pode ser que no recálculo ele tenha algum imposto a recolher. Porque não houve uma alteração das faixas da tabela progressiva do imposto de renda. O que vai haver na prática é que, a partir do na declaração do ano que vem, o contribuinte que tenha rendimentos totais de até 60 mil reais no ano, ele não vai ter imposto a pagar. Acima disso, ele vai ter uma certa tributação, que é justamente o que acontece hoje com os 7.350 mensais. E a tabela e todos os rendimentos, por exemplo, todo contribuinte que tem rendimentos acima de 7.350, ele tem a aplicação da tabela progressiva dos 27,5%, com
Sim.
as deduções que já são previstas na tabela do imposto de renda, né?
A Receita Federal adotou alguma nova estratégia de fiscalização ou cruzamento de dados?
Bom, a Receita ela possui várias fontes de informação e elas são já utilizadas há vários anos. Então, o que houve, na verdade, é algum aprimoramento das formas de informação prestadas pelas fontes pagadoras e pelas várias entidades já que prestam as informações. E a cada ano há aprimoramento também na tecnologia a ser aplicada nesses cruzamentos de dados. Então, na verdade, até mesmo com a própria reforma tributária que entra em vigor agora, mais efetivamente no ano que vem, há uma interligação muito mais de dados digitais, e isso facilita muito mais o cruzamento dessas informações.
Bom, a gente tem visto muitos comentários a respeito de Pix, por exemplo. Ah, eu sou um comerciante e não quero mais receber no Pix. Existe algum tipo de informação concreta a respeito de taxação no Pix?
Não, né? O que existe são informações contratditórias. Na verdade, que não existe nenhuma taxação prevista, nem porque isso deveria ter uma alteração legal até para poder haver a taxação do PIX. Então, essas informações de que o PIX está sendo taxado, vai ser taxado, não há nenhuma. Nem, não está sendo taxado, porque não existe previsão legal para isso. E não há previsão de que haja isso também. O que acontece com o PIX. Que talvez as pessoas não se estejam atentas a esse fato, é que o Pix ele está sempre vinculado a uma conta corrente. Então, o dinheiro cai em uma conta corrente. Quem recebe o Pix, ele vai ter um crédito na sua conta corrente, vinculado a qualquer instituição financeira que ele tenha mantido em algum banco ou instituição paralela, né? E essas informações elas são transferidas para a Receita Federal já há vários anos, desde 2005, elas são transferidas para a Receita Federal. O que houve agora, recentemente, questão de pouco mais de um ano, é que algumas instituições que antes não eram obrigadas a fazer essa informação passaram a ser obrigadas, que são basicamente as fintechs. E além disso, na verdade, houve até uma redução da quantidade dessas informações a serem enviadas por todas as instituições, porque antes todo montante superior a R$ 2.000 mensais, no caso de pessoas físicas, eram enviada essa informação para a Receita. Agora esse montante superou, já foi para 5.000. Então houve uma redução na quantidade de informações aplicada, informadas já pelos bancos já enviavam, só houve o acréscimo das fintechs. Mas o crédito do PIX, simplesmente na conta corrente, ele não é taxado. Ele é uma informação de que há um rendimento ou há um acréscimo que está sendo criado nessa conta corrente, que pode ser decorrente de várias situações, pode ser um pagamento de um imóvel que foi vendido, a venda de uma safra, a venda de produtos, enfim, que a pessoa tenha, pode ser uma transferência, pode ser um empréstimo. Então, o que existe é que o PIX ele traz a informação de que houve um crédito na conta corrente de determinada
Pois é.
pessoa. Ou então, que quem faz o pagamento, que ele tenha disponibilidade para se fazer esse pagamento.
Cláudio, por exemplo, vamos usar. O João vendeu o seu carro por 50 mil reais, vai receber esse dinheiro no Pix.
Sim.
Ele vai precisar declarar esse valor na hora da entrada no Pix ou isso vai ser declarado normalmente no ano?
O fato de ter sido Pix ou não altera o que já vinha acontecendo antes, né? Então, o fato de 50 mil no teu exemplo, ele tem a obrigação de fazer a informação na Receita na declaração, e pode haver um ganho de capital, digamos assim, porque a tributação vai ser um ganho de capital porventura ocorrido nessa venda do veículo. Então, se o veículo ele havia comprado por 40 e ele vendeu por 50, algo que não é tão comum, né?
Sim.
Ele não vai ter nenhum acréscimo. Na verdade, ele vai dizer: ó, eu vendi um veículo que eu comprei por 60, vendi por 50. E esse dinheiro pode estar dentro hoje, no final do ano, ele pode ter ficado na conta bancária, pode ter sido consumido, pode ser se transformado em outro veículo, enfim. A informação continua da mesma forma como vinha sendo feita antes. E Porque ele poderia ter recebido esses 50 mil, não em Pix, pode ter sido em outro veículo, poderia ter sido no terreno, poderia ter sido em dinheiro. Então, o Pix é só mais uma forma de circulação do dinheiro.
Bom, sobre a questão de malha fina, né? Quais os erros mais comuns que o contribuinte acaba cometendo e acaba caindo na malha fina?
Os erros mais comuns, na verdade, são algumas divergências. Os mais comuns existentes dizem respeito aos rendimentos e também às deduções. No caso dos rendimentos, os mais comuns é ou o contribuinte esquecer de informar algum dos rendimentos, ou informar com alguma informação divergente, por exemplo, uma fonte pagadora com o CNPJ que mudou. Então, ele tem que estar atento com o padrão copia e cola de um ano para o outro. Então, ele é muito importante. Ele tem que observar exatamente se ele recebe o informativo da fonte pagadora, conferir se aquele CNPJ é o mesmo, se os valores são os mesmos, são exatamente aqueles que estão naquele comprovante de rendimentos. Por isso que o mais adequado, mais recomendado, é que o contribuinte utilize a pré-preenchida. Então, ele, com a sua senha GovBR, entra no eCAC da Receita Federal e baixa todas as informações que tem lá. E isso também é outra coisa importante que tem que se ressaltar, que o fato de fazer a declaração utilizando os dados da pré-preenchida, não eximem ele de um possível problema de malha fiscal, porque as informações que ele vai trazer para dentro da declaração através da pré-preenchida são informações que terceiros prestaram. E pode haver divergências nessas informações de terceiros. Então, cabe a ele também conferir esses dados que são trazidos na pré-preenchida. O uso da pré-preenchida diminui muito a probabilidade de uma retenção em malha pelas divergências. E no caso da outro problema que dá às vezes é nas deduções, especialmente nas despesas médicas, que também aí o fato justamente do contribuinte às vezes não observar a dedutibilidade daquela situação, se aquela despesa é dedutível como despesa médica ou não, se a fonte, o prestador de serviço tem a informação correta. Então, é muito importante que o contribuinte tenha muito cuidado na hora de preencher a declaração, conferindo todos os dados que ele tem com a documentação que ele tem na mão, né?
Duas questões para a gente já encaminhar para o final aqui, Morello. A pessoa fazer Pix de conta para conta, por exemplo, eu tenho uma conta no banco X e quero fazer um Pix para minha outra conta em outro banco. Isso pode atrapalhar de alguma forma na hora de encaminhar o imposto de renda?
Não, de forma alguma. Na feitura da declaração do imposto de renda não tem nenhum problema, porque é o mesmo CPF que tá movimentando dinheiro entre ele mesmo, né? Digamos, numa eventual fiscalização, essas transferências entre próprios CPFs, elas já são descartadas, né, no momento de uma seleção, porque há formas de se fazer essa averiguação dessas transferências entre os próprios CPFs, e isso já não, então já é eliminado numa possível fiscalização. Então não há problema nenhum quanto a isso.
Para uma pessoa que tenha uma conta em um banco, tem uma máquina de cartão. E passar o próprio cartão na máquina, isso pode atrapalhar de alguma forma?
Isso pode dar algum problema, assim, em função de que ela tem um rendimento que não é dela, na verdade. Ela está gerando um empréstimo. Esse é um acréscimo patrimonial em função de um empréstimo. Então, nesse caso, ela vai ter uma dívida perante o cartão, né? Ela entrou o dinheiro, mas tem uma dívida perante o cartão. Conforme a situação e o valor que ela fez essa dívida, ela vai ter que fazer essa informação também lá na declaração de imposto de renda, porque existe um valor até que ele foge da obrigatoriedade dessa informação. Mas esse caso, basicamente, acaba sendo uma dívida. Ela gera uma dívida que poderia ter sido feita com o banco e ela fez através do cartão de crédito
A
mesmo. O que não é
famosa
muito.
dívida condicionada, né?
E exatamente, o que não é muito recomendável também, porque as taxações, a taxa de juros de um cartão de crédito é muito elevada, né?
Para quem trabalha como autônomo, é MEI ou recebe rendimentos por aplicativos de transporte ou plataformas digitais, o que mudou?
Manteve-se praticamente a mesma situação que vinha tendo no ano anterior, com essa nova novidade aí da isenção dos até 5 mil reais. Então, no caso da pessoa que trabalha com prestador de serviço de transporte, por exemplo, autônomo, ele tem uma parte da isenção que ele já tinha e vai ter que fazer o cálculo de até os 5 mil, se ele teve até R$ 5.000, ele não vai ter carnê-leão a ser recolhido no mês seguinte. Caso ele supere isso, ele tem uma, talvez pelo valor que ele venha a ter, ele tem uma parte também que pode ser recolhido. Mas basicamente não teve alteração em relação aos contribuintes que exerciam essas atividades.
A receita está mais rigorosa no acompanhamento desses rendimentos?
A verdade é que, como falei anteriormente, existem muito mais informações que chegam até a Receita Federal, e a qualidade dessas informações ela tem sido aprimorada ano após ano. E também como a forma de cruzamento desses dados. Então, o que é mais perceptível é que, justamente por essa ampliação das informações, da qualidade delas e dos sistemas que já estão sendo mais aprimorados, há uma certa visualização maior dessas situações, onde muitas divergências que antes não eram verificadas, agora já são mais claras e são passíveis de se fazer essa análise. O que a Receita também tem feito é que ela tem mudado um pouco a forma de agir. Que anteriormente a primeira situação já era uma fiscalização. Ultimamente já se tem mudado, tentando fazer a conformidade, quer dizer, dar ciência ao contribuinte: ó, verificamos tal divergência, e você pode resolver isso através de tal forma. Isso evitando bastante transtornos ao contribuinte, inclusive a aplicação das multas, porque quando o contribuinte consegue fazer essa retificação, essa conformidade espontaneamente, ele vai ter o máximo das multas. Hoje seria uns 20% de atraso, conforme o período que ele tenha de atraso sobre o imposto, né? Já uma fiscalização, as multas podem ir a mais de 200% sobre o imposto devido. Então, é importante que o contribuinte também se antecipe quando ele verifica que há alguma divergência e corrija o quanto antes.
Quando que é indicado procurar um contador ou uma ajuda especializada, Cláudio?
Olha, isso sempre é recomendável quando o contribuinte não se sente seguro quando ele está fazendo a declaração. Em algumas situações de trabalhos mais complexos, como um ganho de capital, uma atividade rural mais complexa, enfim, ou mesmo uma declaração com mais bens, e com algo mais atípico, sempre é mais recomendável que tenha uma ajuda especializada, né? Até para evitar justamente que ele tenha problemas futuros, né? Mas em todas as situações, se o contribuinte não se sente seguro em fazer a declaração, é muito importante que ele busque ajuda especializada para isso.
Pois é, em meio a tantas informações falsas, fake news, o mundo da IA, né? A gente sabe que acaba gerando algumas informações onde as pessoas não buscam a veracidade e acabam acreditando. Onde o contribuinte pode buscar informações oficiais da Receita Federal?
Isso é muito importante, exatamente. Tem que se tomar muito cuidado com essas fake news e com as informações que são contraditórias. O site da Receita Federal, ele possui inúmeros pontos que orientam o contribuinte a fazer as declarações de forma correta ou ter as informações corretas dos fatos que vêm acontecendo no dia a dia. Então, é importante que o contribuinte busque as informações nas fontes oficiais. O site da Receita Federal realmente é o site que tem essas informações fidedignas. E outra coisa muito importante que se alerte agora, é um período que começa a ter esse tipo de situações: a Receita Federal, ela não manda e-mail, nem WhatsApp, nem SMS, onde ela dê um link para clicar para que se acesse o site da Receita. A Receita manda, sim, SMS e e-mails, enfim, avisando que houve alguma postagem no site, no ECAC do contribuinte. Ela só manda avisando isso. Então, o contribuinte, quando receber um SMS ou um e-mail com esse tipo de informação, nunca clique em nada que existe nesses e-mails, nesses SMS. Vá direto ao site da Receita Federal com a sua senha gov.br e verifique se lá essa informação realmente existe. Então, essas fraudes agora começam a aparecer bastante justamente em função das tentativas de fraude, né? Em função do período que se avizinha da entrega da declaração. E qualquer informação que se queira sobre o assunto tributário, o site da Receita Federal é o mais indicado para que se tenha essa informação fidedigna.
Veio uma pergunta, inclusive, de uma ouvinte aqui, Cláudia. Acho que é muito importante nós também trazer esse assunto à tona. Eu tenho uma empresa MEI. Para mim receber os valores, eu preciso ter uma conta PJ ou pode ser na conta física?
Isso é importante mesmo, muito importante. Embora as pessoas achem que seja a mesma pessoa, a MEI e a pessoa física, elas têm personalidades jurídicas diferentes. Então, quando o contribuinte tem uma pessoa jurídica que ele atua, seja através de MEI, seja de outra forma da pessoa jurídica, ela não é confundida com a pessoa física. Então, ela deve ter uma conta corrente pessoa jurídica e uma conta corrente pessoa física. Ela deve apurar a movimentação do que é pessoa jurídica lá naquela pessoa jurídica. E depois, o valor que é transferido para a pessoa física, lá para o CPF dela, ele tem que ser de acordo com a apuração contábil que foi feita nesse negócio que o MEI atua. Então, a pessoa física recebe uma remuneração da pessoa jurídica, ou através de prolabore, ou através da distribuição de lucros e dividendos. Então, tudo que é feito através em nome da pessoa jurídica, é lá na pessoa jurídica, e a pessoa física, dona da pessoa jurídica, da MEI, se comunica recebendo rendimentos dela através do prolabore, ou através da distribuição de lucros.
Maravilha. Quais as orientações finais tu deixa para os contribuintes de Lagoa Vermelha, Passo Fundo e região?
Bom, o importante é que o contribuinte então esteja atento às novas regulamentações e à legislação que passa a vigir agora em 2026, em relação à retenção do imposto ou o recolhimento do carnê-leão, em função justamente das novas faixas, na verdade, que houve de redução ou de isenção do imposto de renda, e especialmente em relação à declaração que se avizinha.
Oi, oi, oi.
Já tem isso na mão para que possa fazer. E importantíssimo também que, se tiver a possibilidade de fazer a declaração pré-preenchida, também que utilize essa ferramenta que a Receita disponibiliza. Sempre lembrando que é muito importante a conferência dos dados que são baixados nessa declaração pré-preenchida.
Cláudio, queria agradecer aqui a tua participação por nos atender. Muito importante essa tua participação aí. Obrigado. Desejamos um bom trabalho e um ótimo 2026 para você.
Eu que agradeço, muito obrigado e sempre que possível estamos à disposição.
Tá, então a participação de Cláudio, que é auditor fiscal da Receita Federal de Passo Fundo, trazendo essa informação importantíssima sobre as mudanças no imposto de renda 2026.